começando mais um telecast, dessa vez para analisar o confronto entre Guarani e Náutico, partida disputada em São Paulo, lá em Campinas, né, onde o Náutico conheceu a sua 8ª derrota nesse jogo, que valeu aí pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Estou aqui, Celso Shigami, junto com o João de Andrade Neto, para analisar essa partida e o que isso representa, né, para esse Náutico, que permanece somente com 2 pontos, agarrado com a lanterna da segundona e embicando numa velocidade cada vez mais crescente aí em direção à Série C. Mas antes de a gente analisar esse confronto, eu quero convidá-los a participar, né, aproveitar, desfrutar da nossa parceria com a Tiny Box, que tem aumentado aí, né, essa a quantidade de pessoas que já está engajada nessa parceria, uma coisa que é bastante estimulante para a gente, observar o engajamento da galera. Explicando aqui rapidamente como é que funciona, a gente oferece aí para qualquer um de nossos ouvintes que utilizar o nosso código podcast45, 15% de desconto em pedidos acima de R$40, que serão pedidos feitos aí pelo aplicativo ou pelo site Chiring Box, nas lojas aí, válido aí para as lojas do Rosarinho e também da Avenida Caxangá. Então você utiliza o nosso código promocional podcast45, basicamente aí toda a Avenida Norte, toda a Zona Norte, perdão, do Recife consegue aproveitar aí essa promoção. João Grilo, o que é que a gente pode destacar inicialmente nessa nossa análise desse jogo? Um jogo que teve 3 pênaltis, inclusive Fumagalli marcou os 2 gols da equipe do Guarani, mas o Náutico não consegue, apesar de em alguns momentos conseguir apresentar alguma evolução, oscilava bastante, muitas vezes dentro da própria partida, o Náutico não consegue simplesmente mais pontuar. São 4 derrotas consecutivas, 8 derrotas em 10 partidas, João.
Assim, nesses telecasts do Náutico, eu estou procurando, pelo menos nesses últimos, ser um pouco fire para tentar fazer com que o torcedor do Náutico escute o telecast também. Porque se você for falar de matemática e mostrar o que está claro para todo mundo, que a situação do Náutico é dificílima, vai bater um exame no torcedor do Náutico, que a cada vez mais está mergulhando, ficando mais longe do time, porque sabe que a situação do time é muito complicada. Então, antes da gente falar do que a gente tem que falar, né, da parte matemática, eu estou procurando começar esses telecasts de uma forma mais fire, assim, para tentar dar um ânimo, que seja um mínimo, que seja de ânimo, para o torcedor do Náutico. E o que eu tenho que dizer desse jogo é o seguinte: esse jogo contra o Guarani, o que viesse era lucro, tá? É aquele jogo que era o bônus para o Náutico, porque o Guarani tá brigando pelo acesso, tanto é que hoje, depois dessa vitória contra o Náutico, ele virou o líder da competição, e o Náutico é o lanterna. Então, assim, são 2 times que disputam campeonatos completamente distintos. E o que viesse desse jogo do Guarani para o Náutico, por mais contraditório que isso possa ser, já que o Náutico não tem mais tempo a perder, não tem mais ponto a perder, mas essa derrota é uma derrota que você coloca na conta, tá? Porque o Náutico não vai vencer todos os jogos daqui para se livrar do rebaixamento. Ele não precisa vencer todos os jogos. Ele vai ter que vencer um número X de jogos. Ele precisa vencer 15 jogos, na verdade. Então, assim, ele tem uma margem de pontos ainda a perder. E esse jogo do Guarani, o que vence era Lugo, tá dentro dessa margem de pontos a perder, porque a diferença é muito grande. E o Náutico começou para esse jogo. O Beto Campos, ele mudou a formação, a tática da equipe, colocando 3 zagueiros, né, porque o Náutico tem a pior defesa da competição, e enfrentar o Guarani, que tem o melhor ataque, o melhor mandante. Então, todos os números pesavam a favor do Guarani. E aí o Beto Campos fez uma tática de jogar com 3 zagueiros, colocou o Felipe Gabriel de lateral esquerda ali, promoveu a estreia do Breno Calisto junto com o Aslan, e botou o meio de campo também mais reforçado, com o Darlan, e com o Darlan, o Jobson, que fez a estreia, foi muito mal, né? E com o Amaral de volante, ele fez uma trinca de volante também. E no começo, o Náutico não conseguia passar do meio de campo, porque não tinha ligação, o Giovani estava jogando muito isolado, mas estava conseguindo até segurar um pouco ali o Guarani. Mas aí com 17 minutos, 16 minutos, muito pouco tempo de jogo, os erros individuais, que é o que está pesando contra o Náutico, porque não adianta você tentar fazer uma mudança de tática, uma leitura de jogo, uma armação, se você não tem matéria-prima. E a matéria-prima são jogadores. Então, assim, na hora que o Náutico tem um elenco tão fraco, os erros individuais, eles pesam para qualquer plano que Beto Campos tenha feito. E aí, com 15 minutos, o Jobson, que estava fazendo a estreia, que se mostrou um jogador muito limitado, faz um pênalti bobo, pênalti completamente desnecessário, e aí o Guarani abre 1-0. Com 1-0, o Beto Campos tirou o Jobson, que o Jobson foi um jogador que ainda é filhote de Valdemar Lemos, que era um jogador que estava jogando Nacional de São Paulo, Série C de São Paulo, terceira divisão de São Paulo, então não é jogador para a Série B. E foi um jogador indicado para o Valdemar Lemos e fez sua estreia e mostrou que é muito baixo. O nível técnico dele é muito... assim como outros jogadores do Náutico, são muito baixos. Ele saiu, o Jobson foi sacado, o Beto Campos colocou o Iago, isso com 25 minutos, isso é um ponto positivo de Beto Campos, que ele tinha que arriscar. Deu certo, o Náutico começou a passar de meio de campo, atacou um pouco mais, conseguiu o gol de pênalti, pênalti em cima, sofrido por Gilmar e convertido por Giovani. E aí o Náutico quando o Náutico empatou, foi o momento de maior equilíbrio do jogo. O Náutico começou a ter, mesmo com o Guarani com mais posse de bola, o Náutico começou a tentar equilibrar as ações. Então o jogo ficou, de certa forma, equilibrado, de fato. Mas aí, novamente, as falhas individuais e o quanto o Náutico, essa limitação técnica do Náutico pesa. O Náutico cometeu outro pênalti, um lance bobo de Suelton, que era um lateral, o terceiro lateral direito, em três jogos de diferença, foi Joazo contra o Boa Esporte, foi Davi contra o Goiás, e o Beto Campos estava testando o terceiro lateral direito, que é Suelton. Suelton faz outro pênalti, mete a mão na bola na área para impedir um gol, é expulso, e aí acabou o jogo. E aí o Náutico tinha muito pouco o que fazer, porque o Fumagalli converteu o segundo pênalti e o Náutico passou a ter um jogador a menos em campo. O Náutico completo, já contra o Guarani, já é muito difícil, imagina você com um jogador a menos. E aí o segundo tempo o Guarani somente administrou a partida, eu não vi o percentual de posse de bola, mas com certeza passou de 70% de posse de bola, colocou o Náutico na roda, o Náutico se pôde de reação, e aí o segundo tempo foi banho-maria, e o Guarani, como a gente já falou no podcast, foi como a Ferrari, né? Trouxe as crianças para casa, segurou os 3 pontos, e foi isso. Então, o que o Náutico... o que ficou de cenário desse jogo, mais uma vez, é a limitação técnica do time. Então, assim, por mais que o Beto Campos tente fazer algo diferente, eu acho que até ele tem... O Náutico mostrou um pouquinho da evolução contra o Goiás, conseguiu igualar as ações que contavam 1-1. Então, assim, por mais que o Beto Campos tente tirar de alguma coisa, uma hora ou outra, as limitações técnicas do Náutico vão ser escancaradas, principalmente da defesa, e desse jeito é muito difícil de você crer uma reação. E aí, na segunda parte do programa, a gente vai falar da matemática, mas voltando ao início do meu comentário, esse jogo Guarani estava na conta da derrota. O próximo, contra o CRB, é final do campeonato para o Náutico. Esse jogo contra o CRB, o próximo, o Beto Campos já tem uma semana, finalmente, para trabalhar o time, né? Ele assumiu há pouco tempo, e aí e o jogo contra o CRB, final do campeonato.
João, então, daqui a pouco a gente vai, de fato, tocar nessa parte matemática, até porque eu quero que você me tire uma dúvida, que, pelo que eu vi ali das contas que Beto Campos está fazendo para livrar o Náutico do rebaixamento, estava batendo muito bem com o que eu estava fazendo, que você também certamente está fazendo, não. Eu queria que você me explicasse um pouco como é que está essa situação matemática, de fato. Mas antes, queria aproveitar para convidar você também e todos os nossos ouvintes aí a conhecerem a sessão de equipamentos para montagem de máquina, de computadores mesmo, lá da Tags Tecnologia, né? Eles têm uma seção bastante diversificada lá, com uma série de hardwares que pode atender todo o perfil de usuário, seja uma máquina para um escritório, ou para o trabalho mesmo, de fato, ou se você é gamer e está querendo dar aquele upgrade na sua máquina, lá tem gabinete de tudo quanto é tipo, placa de vídeo, eles trabalham com processador AMD lá, muito bacana. Então, passem lá em uma das duas unidades da Tags Tecnologia, lembrando que eles têm uma unidade no Shopping Boa Vista, ali do lado novo do Shopping Boa Vista, pertinho, é a última loja ali, antes da passarela. Então, colado com a passarela, você vai lá na Tags Tecnologia do Boa Vista ou no Shopping Itacaruna, fica ali em frente ao Café São Brás. Ô, João, então era isso que eu queria, minha dúvida em relação, para a gente começar esse bate-papo sobre a situação matemática do Náutico. Beto Campos estava falando em conquistar 4 de cada 9 pontos disputados. Não vai dar não, né? Dá menos que 46, que é a média histórica para livrar, né?
Não, vai dar menos e menos. Assim, o Beto Campos, ele tem que refazer essas contas aí, porque ele falou depois da coletiva, que depois do jogo, na coletiva, ele disse que já passou, inclusive, isso para os jogadores, o que ele calculou é de cada 9 pontos, a cada 3 jogos, né? 9 pontos, ele conquista, se o Náutico conquistar 4, ele vai conseguir livrar do rebaixamento. E não vai. Pode até conseguir, mas vai ser assim, na base da sorte. Porque eu fiz essas contas, se você pegar... Assim, o Náutico agora vai ter CRB em casa e depois sai para jogar contra o ABC fora, certo? Nesses dois jogos, ele vai ter que fazer 4 pontos, já que ele perdeu o jogo do Guarani. O jogo do Guarani fazia parte desse bloco de 3 jogos aí. Então... ele vai ter que vencer, vai ter que conseguir 4 pontos contra o CRB e contra o ABC. Ou seja, ele tem que vencer o CRB e pelo menos empatar contra o ABC ou vice-versa. E a partir daí, vão ficar faltando 26 jogos para o término da Série B, certo? E você, 26 não dá para dividir em 3 blocos de 3, porque não é uma dízima exata, né? Mas se você conseguir dividir em 3-3-3-3, o último bloco vai ser um bloco de 2 jogos, que são os 2 últimos jogos. E nesses 2 últimos jogos, o Náutico também vai ter que fazer 4 pontos. Se ele conseguir se ele fizer essa média, ele vai somar daqui para o final do campeonato 40 pontos. Porque vão ser 10 bloquinhos, né? 9 de blocos de 3 jogos e 2 blocos de 2 jogos. Então ele conseguiria mais 40 pontos. Com os 2 que ele tem, faz 42. E com 42, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, 42 pontos significa um risco de 56%, 58% de rebaixamento. Então é um risco muito alto. 58% você tá no Buruçu para cair. E fora isso, quando a Série B foi, desde que a Série B é disputada por 20 clubes, pontos corridos, né? Sempre foi, a Série B pontos corridos sempre foi com 20 clubes. E foi desde 2006. Desde 2006 para cá, só 2 times conseguiriam se livrar 42 pontos. Porque em 2013, o Guaratinguetá caiu com 41, foi o 17º, caiu com 41, e no ano passado, o Joinville caiu com 40. Então, assim, são duas vezes só. São exceções. Então, você não pode ficar baseado em exceções. E você não pode se basear no cálculo que o risco de rebaixamento é de 58%. Então, assim, o cálculo que a gente tem que fazer para o Náutico é aquele cálculo que Fred já fez e que a gente já fez aqui e repetiu. O Náutico tem que vencer 15 jogos. O Náutico tem 28 jogos agora para vencer 15. Então, assim, o Náutico tem que conseguir mais de 50% do aproveitamento. É muito difícil. É muito difícil. Então, assim, essa matemática de Beto Campos aí, se for fazer esse tipo de matemática, é melhor não fazer. É melhor fazer o que a gente já falou aqui. O Náutico não tem que pensar em matemática, o Náutico tem que pensar em jogar os jogos e ir ganhando os jogos. Porque para fazer esse tipo de matemática, você está fazendo matemática sem nenhum indício, sem nenhuma base que você vai se livrar. Você tem que ir, quando você faz cálculo matemático, você tem que ir para a margem de segurança e não para uma margem de exceção. Então, assim, eu acho que o Náutico tem que... O melhor que o Náutico tem que fazer é pensar jogo a jogo. E como eu falei antes, esse jogo, o próximo jogo contra o CRB, que é na sexta-feira, às 21h30, horário ruim, mas enfim. É final do Campeonato pro Náutico. Porque se eu falei aqui no programa que esse jogo do Guarani era um jogo, por pior que seja a situação do Náutico, um jogo de descarte, esse jogo contra o CRB não é mais jogo é o contrário. Porque é um adversário direto na briga contra o Náutico, já que o CRB está fazer a campanha no pelotão de baixo e joga em casa. Então, assim, o Náutico também não vai perder mais pontos em casa. Se o Náutico vence esse jogo do CRB, ele vai para 5 pontos, é a primeira vitória, E aí continua dentro do campeonato. A missão segue sendo dificílima, mas você está respirando. O pulso ainda está pulsando. Agora, se você perde para o CRB, aí, meu amigo, aí é bom já começar a realmente a pensar em 2018, porque aí vai bater uma desmotivação. Porque eu pelo que estou vendo de torcedores nas redes sociais, e eu não conversei com o Augusto, mas de torcedores das redes sociais, esse pensamento que eu estou falando aqui do jogo do CRB, esse jogo de final, é uma final do campeonato para o Náutico, é um sentimento da torcida. Os torcedores estão, inclusive já vi alguns torcedores se mobilizando, vamos ter que abraçar o time, vamos ver se a gente chega dessa vez, vamos apoiar, para ver se dá um start no Náutico. Porque se o Náutico chega na 11ª rodada e não iniciar o campeonato, e ficar com 2 pontos, aí, meu amigo, aí é mandar uma carta para a CBF e abrir mão do campeonato, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Náutico tem que... Não adianta a gente ficar falando aqui de evolução, de disso, daquilo, se uma coisa, se a evolução é tão pequena que não dá nem para ganhar do CRB em casa. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Náutico... E para ganhar do CRB, Celso, tem que melhorar... Oi?
Pronto, era justamente isso que eu queria perguntar para você. De fato, não tem como a gente não encarar esse encontro com o CRB como uma decisão para o Náutico, né? É o adversário que pode marcar, que pode, assim, mostrar que o time é competitivo, pelo menos, para essa luta contra o rebaixamento. Porque você tem que seguir, pelo menos vivo, né? Você tem que seguir, pelo menos, com o pulso pulsando, como você destacou, né? Mas... O que é que Beto Campos pode fazer especificamente para esse jogo com o CRB? Penso eu que ele precisa fazer algo urgente com o sistema defensivo, né? Até estava acompanhando uma das matérias que você escreveu para o Super Esporte, para a cobertura do Super Esporte, que o Náutico tem a pior defesa da Série B com 21 gols sofridos. E não apenas isso, mas é uma defesa que já cometeu 7 pênaltis, que foi a tônica desse encontro com o Bugre, né?
São 7 pênaltis, e esses 7 pênaltis foram em 5 jogos. O Náutico cometeu um pênalti contra o Boa, depois, ele tinha cometido 4 pênaltis contra o Internacional, um número absurdo. 4 pênaltis contra o Internacional, cometeu um contra o Boa, que foi
tem esse recorde determinante.
Que foi determinante para a virada, não, perder de virada aquele jogo, e cometeu mais 2 pênaltis contra o Guarani, que custaram a derrota. Então, assim, se você... Contra o Internacional foram 4 pênaltis, 2 convertidos e 2 defendidos. Mas os dois, como o Inter... Fazendo um raciocínio bem básico aqui, tá? O Inter ganhou de 4-2 naquele jogo. Se você tirava os 2 pênaltis, seria 2-2. O jogo contra o Boa, se você ter o pênalti, seria 1-1. E o jogo contra o Guarani, se você tira o pênalti, seria 1-0 pro Náutico. Então, assim, você... E pênalti... Se a gente fala que um time que comete muitas faltas... Por que se comete muitas faltas? Porque o time está desarrumado, está chegando atrasado nas bolas... Isso é a mesma coisa no pênalti. O pênalti são faltas dentro da área. Então, assim, o que acontece dentro da área do Náutico é o que acontece com qualquer time desarrumado durante, no campo de jogo todo. É o jogador chegar atrasado, é o jogador chegar afobado, é falta de confiança de um time desarrumado, de um time limitado. Então, assim, não é por acaso que o Náutico cometeu 7 pênaltis num período tão pequeno de tempo. É porque o time está desarrumado, é o time desajustado. E Beto Campos, eu acho que nessa semana que ele tem para trabalhar, ele tem que tentar corrigir o que for possível no sistema defensivo, né? Porque, assim, ele tem limitações de qualidade técnica, tem, mas ele, por exemplo, ele deve ganhar o Léo Carioca, que é um jogador de confiança dele, que foi o primeiro contratado, indicação dele, foi campeão com ele lá no Novo Hamburgo, eu não conheço. Esses jogadores que o Náutico está chegando, a gente tem que primeiro, para analisar, a gente tem que ver eles em campo, como foi o caso de Jobson, que fez uma estreia terrível. Então, assim, ele tem que tentar melhorar essa defesa, ele deve, pro ataque, porque ele deve ganhar Eric, deve voltar, né? Uma semana ele machucou o ombro, mas eu acho que em uma semana ele deve voltar. Então, assim, o ataque, por mais falha, pontos, né, que tem que ser corrigido, mas o ataque está mais ou menos encaminhado. Tá? Ele tem Giovanni, ele tem Bruno Mota, que não jogou hoje, mas é um jogador que pode ser útil. Ele tem Vinícius, ele tem Eric, então ele tem opções. Ele tem Gilmar, mas tem o seu perfil também. pode ajudar. Então, assim, pro ataque ele tem mais ou menos ok para jogar. A defesa que ele tem que dar um jeito aí, porque não adianta de nada você fazer matemática, você fazer conta, você fazer evolução, se a defesa não consegue segurar. O Beto Campos até falou na coletiva antes do jogo contra o Guarani que o Náutico tem que aprender a sofrer, né? Ele quis dizer o que com isso? Que o Náutico ia ser pressionado pelo Guarani e ia ter que suportar essa pressão. Não suportou, com 15 minutos estava levando um gol de pênalti. Então, assim, não adianta. Para arrumar, tem que se arrumar a cozinha. Tem que se arrumar a cozinha, isso é beabá de futebol. Beabá de futebol, beabá de time ruim, beabá de time que está querendo se arrumar. Isso acontece em qualquer time. Qualquer time no mundo. O que é que você faz? Você arruma a cozinha e tenta depois ver o que é que se faz. Mas se você está com a zaga desarrumada, não adianta de nada. Porque o ataque vai fazer 2 gols, vai fazer 3 gols e a defesa vai levar 4. O ataque vai fazer, enquanto o CRB faz 3 gols, 4, a defesa vai levar 5. Então, não adianta. Hoje o calcanhar de Aquiles do Náutico, sem dúvida nenhuma, é o sistema defensivo.
Ô João, você já fez algum, já pontuou alguns desempenhos individuais aí, mas eu queria saber se você quer apontar outros, se você tem outros atletas aí que você gostaria de destacar, quer que você, de repente, a gente passar para o setor aqui, se for o caso.
Não, assim, de ponto positivo do Náutico, para mim, mais uma vez, assim, o Giovani, gostei da participação do Giovani. Na parte ofensiva foi o jogador que mais chamou a atenção.
Tecnicamente, ele testou do time, né? Positivamente.
Não, é bem melhor. É melhor, assim, tecnicamente, é um jogador que é útil, assim. Inclusive, o Giovani, ele marcou o gol de pênalti e foi o primeiro gol de pênalti que o Náutico fez. O Náutico teve 2 pênaltis. A gente falou dos pênaltis que o Náutico teve contra, né? O Náutico já teve outros 2 pênaltis a favor e tinha desperdiçado os 2. O primeiro com o Anselmo, naquela derrota pro Ceará 2-0, na Arena. E o outro com o Gilmar, né? No jogo contra o Goiás, aquele pênalti batido de forma irresponsável. E aí o Giovani converteu. Assim, eu acho que o Giovani é um... Se você olhar assim, um destaque positivo, seria ele. E do mais, eu só acho que ninguém merece uma boa... acho que destaque negativo, assim, de todos os outros que a gente já conhece, porque não adianta ficar falando aqui de Aslan, que é um zagueiro limitadíssimo. Se o Léo Carioca for estrear, tem que ser na vaga do Aslan, que é um zagueiro, que, pelo amor de Deus, ele é lento, pesado, fácil de ser driblado, então não, assim, não existe. Para não falar das peças negativas que o torcedor do Náutico já conhece, para mim o ponto negativo desse jogo foi o Jobson, que foi uma estreia, ele ficou em campo 23 minutos, nesses 23 minutos ele conseguiu fazer um pênalti e assim, toda a jogada de cima dele era facilmente, se passava, o adversário passava facilmente. É um jogador que veio do Nacional de São Paulo, indicação de Valdemar Lemos, veio para fazer teste, ficou um tempo fazendo um teste, foi aprovado no teste, estava 1 mês treinando, foi regularizado e estreou dessa forma. Eu acho que é um jogador que não dá, assim, a primeira impressão dele, não conheci o atleta, mas a primeira impressão foi muito negativa.
Beleza, João. Tem algum outro ponto que você gostaria de destacar do confronto?
Não, o que a gente tem mais agora, a gente vai deixar um pouco para o pod.
Pode,
falar,
né?
Dessa situação do Náutico. E é isso, assim, acho que o que fica para o torcedor do Náutico de balanço desse telecast aqui é que essa semana, o jogo do CRB tem que ser a semana aquela semana que o torcedor tem que se movimentar, tem que fazer alguma coisa, a famosa agenda positiva. Né? O Náutico tem que ter uma agenda positiva para essa semana para ver se consegue finalmente estrear na Série B nesse jogo contra o CRB. Porque o jogo, apesar de ser da 11ª rodada, para o Náutico é final do campeonato.
Então é isso, galera. Um forte abraço a todos. Valeu, João.
Valeu, companheiro.